Não posso ser o único a se lembrar. Simplesmente não é possível. Já faz mais de uma semana desde que aconteceu, mas não importa quantas pessoas eu pergunte e não importa o quanto eu tente procurar evidências, eu simplesmente não consigo encontrar nada para provar o que aconteceu naquele dia. Para piorar as coisas, os responsáveis pelo que aconteceu estão atrás de mim. Não sei por quanto tempo estarei a salvo antes que eles façam algo. Como é possível que bilhões de pessoas tenham se esquecido da invasão? Como é possível que todos vocês tenham se esquecido das mortes e a devastação que ocorreu naquele dia? Como é possível que eles tenham conseguido limpar a mente de todos do planeta, exceto a minha? É tão frustrante saber o que aconteceu, mas não encontrar ninguém mais que se lembre. Toda vez que pergunto a quem eu tenho certeza que não é um deles, a reação que recebo é sempre a mesma. Um aceno de cabeça desdenhoso e risos. Por alguma razão, eles sempre pensam que estou fazendo uma brincadeira ou que eu enlouqueci. Mas eu não estou louco. Isso não é brincadeira. E também não é um sonho maluco. Eu sei a diferença entre um sonho e a realidade. Há muitos detalhes, muitas memórias enraizadas em minha mente para ter sido apenas um sonho. Se fosse um sonho, na melhor das hipóteses, teria sido um completo nevoeiro em minha mente e eu teria esquecido pedaços dele. Mas a memória é clara, e o medo que senti durante a invasão ainda está embutido em minha cabeça e ainda me faz tremer toda vez que me lembro. Eu não poderia ter sonhado. O que me lembro é real. Tenho certeza disso. Mas ninguém mais consegue se lembrar, pelo menos ninguém que eu conheço. Eu nunca me senti tão sozinho quanto agora, como se apenas eu tivesse vivenciado tudo. Acho que agora cabe a mim contar a todos o que aconteceu. Talvez, apenas talvez, meu relato da invasão consiga recuperar o menor fragmento que seja da memória desse dia, o dia da invasão. Agora, eu estava e ainda estou no exército. Sou oficial de pelotão, segundo tenente. Um dos únicos lugares que eu talvez esteja seguro de fato. O que estou prestes a dizer agora é minha recontagem dos eventos do que eu me lembro. Então, deixe-me começar por onde tudo começou. No dia em que a espaçonave entrou na órbita da Terra. Foi um choque para todos nós, especialmente para as várias agências espaciais ao redor do mundo. Um dia estava tudo normal. E então, o dia seguinte chegou e agora tínhamos uma nave espacial enorme orbitando a Terra. Ninguém sabia como ela havia chegado lá, e a NASA afirmou que seria impossível para eles ou para qualquer pessoa que observasse o espaço perder um objeto tão grande em direção à Terra. Se tivesse entrado no sistema solar ou feito uma trajetória em direção à Terra, nosso satélite se denunciaria. Então, aparentemente, a nave apareceu do nada, como se tivesse simplesmente se teletransportado. Um dos amigos do exército, um amigo meu do QG da divisão, me disse que observações de satélites da NASA e da Força Espacial, bem como vários telescópios terrestres de alta potência, revelaram que o objeto era um veículo de formato esférico, feito de um material desconhecido e com um diâmetro de 10 milhas. Por causa dessa descrição, muitas pessoas que viram começaram a se referir a ela como a Estrela da Morte. Parecia apropriado na época, mas agora que penso nisso e sabendo o propósito da Estrela da Morte nos filmes, a ideia de nomear uma espaçonave alienígena com esse nome faria pouco para tranquilizar as pessoas. Meu amigo me diria mais tarde que esse nome realmente desagradava aos seus superiores, pois muitos membros do alto escalão do governo se sentiram desconfortáveis e temerosos em relação à esfera desconhecida na órbita da Terra. Logo, porém, foi a vez do público em geral ter medo. Não demorou muito para que astrônomos profissionais e amadores começassem a divulgar imagens da espaçonave enquanto os telescópios olhavam para o céu para observar nosso visitante enigmático. Quase imediatamente se seguiu o pânico, enquanto governos e pessoas se perguntavam de onde veio a espaçonave e o que aqueles dentro dela queriam conosco, as principais questões mundiais como a pandemia, a tensão global, desastres ambientais, as crises de combustíveis e muitas outras foram completamente abandonadas e esquecidas, enquanto as manchetes em todos os lugares cobriam a gigantesca nave orbital ao redor do planeta. Nos primeiros dias, o pânico se transformou em histeria geral, já que muitas pessoas nos principais centros populacionais começaram a entrar em pânico anunciando o apocalipse. Essa ação resultou em escassez de mantimentos e mercados sobrecarregados, o que, por sua vez, resultou em mais pânico. À medida que o pânico aumentava, as pessoas começavam a vagar pelas ruas em busca de qualquer lugar onde os suprimentos ainda fossem abundantes. Espalhados entre essas multidões de pessoas em pânico, estavam os infratores da lei, que queriam aproveitar a maré para esconder seus crimes. Logo, começaram a surgir casos de saques, vandalismos e assaltos e, com o caos e a desordem, tornou-se cada vez mais difícil para a polícia controlar as multidões e manter a ordem. Então foi aí que fomos chamados. Em um momento estávamos assistindo o caos se desenrolar pelo noticiário nacional e no momento seguinte fomos enviados em caminhões 6x6 para a cidade de Nova York para ajudar a polícia e a guarda nacional a restaurar a ordem no centro econômico do estado. O governo do estado havia acabado de declarar a lei marcial naquele dia e poucas horas depois da declaração, estávamos montando postos de controle em todas as estradas da cidade de Nova York. A ordem pareceu retornar depois disso, embora todos ainda estivessem no limite enquanto a nave alienígena continuava a zombar de nós com seu silêncio. Em uma tentativa de aprender mais sobre a nave alienígena e obter comunicação com eles, já que todas as tentativas terrestres falharam, a NASA anunciou um plano, onde eles enviariam seus astronautas mais experientes e se encontrariam com a enorme nave espacial. Isso foi recebido com reações mistas do público, pois alguns temiam que perturbar a espaçonave desencadeasse uma catástrofe. Outros, no entanto, apoiaram a ideia por curiosidade em saber o que a espaçonave queria de nós. Eu pertencia a este último grupo e acreditava que precisávamos fazer contato e descobrir o que esses alienígenas queriam. Quanto mais cedo soubermos a resposta, mais rápidos poderemos reagir às suas intenções. No entanto, a missão não saiu como planejado. Quando o veículo dos astronautas atingiu a órbita, eles desapareceram de repente, sem qualquer aviso. A telemetria e a comunicação foram perdidas e os satélites confirmariam mais tarde que seu veículo não poderia mais ser localizado. Em um piscar de olhos, uma nave espacial do programa de tripulação comercial e seus 4 tripulantes desapareceram sem deixar nenhum rastro. Para piorar a situação, algumas horas após a perda dos astronautas, algum tipo de evento ocorreu em todo o planeta, atingindo todas as principais cidades do mundo. Na cidade de Nova York, pude testemunhar esse evento em primeira mão, já que estava lá quando a cidade foi engolida por uma enorme luz brilhante. Lembro-me de não ter sentido dor ou a sensação terrível com esse evento, embora a luz emitida fosse ofuscante, pois seu brilho me impedia de ver qualquer coisa ao meu redor. Não durou muito, e depois de alguns segundos desapareceu, deixando todos atordoados, mas ilesos. No entanto, uma revelação chocante veio depois disso. Quando todos olhamos para o céu, vimos centenas de orbes estranhos pairando sobre os edifícios da cidade. Através de um par de binóculos, vi que os orbes eram esferas lisas e perfeitas, com sua superfície sendo feita de algum tipo de material metálico. Permanecendo acima dos prédios por alguns minutos, eles logo começaram a descer em uníssono, com os orbes navegando em direção às ruas. Logo, um deles se abaixou em cima do posto de controle que estávamos operando perto da Times Square. Eu estava neste posto de controle específico no momento, inspecionando as posições de um dos esquadrões do meu pelotão, quando os orbes vieram lentamente em nossa direção em um voo suave. À medida que se aproximavam, dei uma olhada melhor no objeto estranho e, pelas minhas estimativas aproximadas, diria que tinha cerca de 6 metros de diâmetro. Mantendo os olhos fixos no objeto enquanto meus homens apontavam suas armas para ele, observamos o orbe continuar sua descida até flutuar a apenas 1,5 metros do chão. Imediatamente nos posicionamos para cercá-lo. Transmiti uma mensagem estrita para que todos mantivessem a disciplina de gatilho adequada. As intenções desses alienígenas ainda eram desconhecidas naquela época, e eu não queria ser o oficial responsável por iniciar uma guerra interestelar. Se eu soubesse melhor, se todos nós soubéssemos melhor, que diferença iria fazer? Nossas armas, foguetes e nossas armas mais sofisticadas não tinham chance contra eles. Logo, me tornei uma testemunha de sua força pura enquanto observava o orbe se transformar em algo de pesadelos. Com um som carnudo, inquietante e uma visão terrível e repugnante, a camada externa do orbe começou a descascar, revelando centenas de olhos em toda a sua superfície. Observando em choque e horror, todos nós ficamos ali com incerteza e medo enquanto a pele prateada do orbe era removida para mostrar a verdadeira face dessas criaturas horríveis. Com seu exterior liso desaparecido, o orbe agora parecia completamente diferente. Olhando para ele, senti um arrepio percorrer minha espinha quando notei vários pares de olhos olhando para mim, sem piscar e frios. Aqueles olhos olhavam para minha própria alma enquanto mantinham seu olhar diretamente em mim. Os outros pares de olhos fizeram o mesmo com o resto do meu pelotão enquanto todos nós olhávamos aterrorizados. Enquanto permanecíamos paralisados de medo, a criatura parecida com um orbe continuou com sua transformação. Começou a crescer dezenas e dezenas de braços finos de 3 metros de comprimento para fora de seu corpo. Surgindo entre alguns dos olhos, esses braços se estendiam de seu corpo principal, estendendo-se para longe enquanto os dedos afiados em forma de garra em sua extremidade se flexionavam diante de nós. Todos nós olhamos com admiração para essa criatura que já foi um orbe limpo. Isso não era nada com qualquer criatura que já vimos antes. Parados, assustados com os rifles apontados para a criatura, meus homens fizeram o possível para manter sua posição e aguardar minhas ordens. Mas eu não sabia o que fazer. Eu apenas fiquei lá e olhei. Eu sei que deveria ter dado a ordem para atirar ou, pelo menos, dizer a eles para se distanciarem disso, mas isso é apenas uma retrospectiva. Na época, a criatura, por mais feia que fosse, ainda não havia mostrado nenhuma intenção hostil. Como eu disse antes, eu não queria ser o responsável por iniciar uma guerra. Aproveitando a inação, a criatura decidiu dar o primeiro passo. Em um movimento súbito e rápido, suas muitas mãos começaram a se estender mais e se estender em nossa direção, com algumas delas conseguindo pegar alguns dos meus soldados que estavam muito perto dela. Rapidamente sacudidos de nosso estado paralisado e hipnotizado, assistimos com horror enquanto esses braços levantavam nossos amigos e os traziam para perto de seu corpo. Olhando com fascinação e medo, vi as mãos empurrando esses pobres homens contra sua pele, que parecia dura e firme com base no som do impacto. Então eles foram lentamente afundados em sua carne, enquanto eu observava os homens passarem pela pele e serem engolidos pelo interior desconhecido desta criatura. Gritando e se debatendo em pânico, eles tentaram desesperadamente fugir, No entanto, as mãos longas e horríveis os empurraram mais fundo na pele, pois o próprio corpo parecia absorvê-los e engoli-los. A próxima coisa que soubemos foi que os homens capturados pelo orbe haviam desaparecido, afundando nas profundezas do orbe. Isso foi seguido pela visão de sangue pingando dos muitos olhos da criatura, como se estivesse chorando o líquido. O fluxo constante desse sangue fluía dele, até que uma poça começou a se formar na rua abaixo. O que testemunhamos foi um sinal mais do que suficiente para sabermos que a criatura era hostil, e os homens restantes do meu pelotão não esperaram minha ordem para abrir fogo. Liberando tudo o que tinham, os homens começaram a salpicar a criatura com tiros de rifle, mas apesar de sua pele aparentemente carnuda, as peles causaram pouco dano a ela. Cada tiro foi meramente absorvido pela criatura enquanto engolia o chumbo e o absorvia. Até os olhos pareciam impermeáveis às balas, pois eles apenas captavam as balas e olhavam para aquele quem atirou nela. Reagindo às nossas ações, notei que algumas das mãos começaram a se estender mais uma vez, enquanto todo o corpo da criatura começou a se mover em minha direção. Vendo isso, ordenei aos homens próximos que recuassem rapidamente, ou então sofreriam o mesmo destino de seus desafortunados amigos. A maioria dos que estavam perto de mim conseguiu recuar rapidamente, mas um dos pertencentes à artilharia do esquadrão se moveu mais devagar do que o resto. Atirando em pleno desespero, ele soltou sua arma contra a criatura que avançava, como se tentasse cobrir seu esquadrão enquanto eles se reposicionavam. Eu tentei desesperadamente ordenar que ele parasse com a tentativa tola e recuasse imediatamente, enquanto seu líder de esquadrão fazia a mesma coisa. Mas ele não ouviu e começou a despejar sobre a criatura. Até que a criatura chegasse a 5 metros dele, que ele decidiu finalmente se virar e correr em nossa direção. Mas aí já era tarde demais. Lançando um braço para ele, as garras da criatura conseguiram prendê-lo no momento em que ele estava se virando. Tentamos protegê-lo atirando na criatura, mas como antes, não surtiu efeito. Para nossa frustração, não pudemos fazer nada além de apenas atirar e assistir enquanto a criatura o batia contra sua pele e absorvia seu corpo por inteiro. Depois disso, eu sabia que tinha que tomar uma decisão rapidamente. Cogitei se deveríamos nos manter firmes e esperar por reforços ou recuar e nos reorganizar. Ouvindo a rede de comunicação, pude ouvir os gritos de pânico de outros postos de controle, enquanto criaturas semelhantes anexavam suas posições. Reforços claramente demoraria a vir se eu pedisse. Ao mesmo tempo em que tomava minha decisão, houve uma imensa explosão do outro lado da criatura. Percebendo um rastro de fumaça, percebi que alguns dos homens do outro lado decidiu disparar seu lança-míssil para ver se funcionaria contra a criatura. Não surtiu nenhum efeito. Em vez disso, tudo o que ele fez foi atrair a criatura para eles, que começou a flutuar em sua direção. Percebendo que nenhuma arma em nosso inventário poderia detê-lo, dei a ordem para abandonar o posto de controle. Enviei uma ordem semelhante ao resto dos meus esquadrões que ocupavam outros postos de controle, mas não obtive resposta deles. Indo em direção aos carros militares estacionados ali perto, rapidamente subimos a bordo e decidimos seguir em direção ao Empire State Building, onde deveria estar o quartel-general do batalhão. Ao mesmo tempo, fizemos planos para dirigir nosso veículo ao longo da estrada, esperançosamente fora do alcance dos braços da criatura e resgatar os membros do esquadrão do lado oposto. No entanto, os gritos repentinos que surgiram da direção, bem como a visão deles sendo levantados e absorvidos pelas criaturas, nos disseram que era tarde demais. Senti uma onda de medo correr por mim neste momento, pois sabia que havia uma distância substancial entre eles e a criatura. Parecia que estava se movendo mais rápido agora. Não querendo saber se minha teoria estava certa, dei a ordem para sair. E então partimos, falhando totalmente em nossa missão de resgate, e começamos a navegar pelas estradas em direção ao Empire State Building. Enquanto dirigíamos, vimos muitas poças e rastros de sangue ao longo da estrada. Uma marca deixada pelas criaturas depois de consumir suas vítimas. Fazendo o possível para evitar mais encontros com as criaturas, tentamos evitar seguir os rastros de sangue, pois isso nos levaria a um deles. Muitos civis já estavam nas ruas naquele momento, tentando ao máximo fugir das criaturas, mas notei que não havia tantos quanto eu pensava que haveria. Presumo que a maior parte da população da região ou decidiu permanecer em suas casas e se esconder lá, ou seguir para o subterrâneo nos metrôs. Tentativas de contato com meus outros esquadrões foram recebidas com estáticas, e tentativas semelhantes de entrar em contato com o comandante de minha companhia e o quartel-general do batalhão também foram infrutíferas. Enquanto continuamos nossa jornada cautelosa em direção ao quartel-general do batalhão, fazendo desvios ao longo do caminho para evitar as criaturas, comecei a notar algo estranho ocorrendo no Empire State Building. Várias criaturas voavam em direção à torre, enquanto no topo, um gigantesco orbe havia se formado. Com base no que eu estava vendo, suponho que o orbe foi feito de várias criaturas, pois as vi voar em direção a ele e se fundir com um orbe maior. Observando isso, comecei a me perguntar se ainda era uma boa ideia ir em direção aos prédios. Eventualmente, nossos planos foram alterados quando encontramos dois soldados na entrada de um prédio. Voltando meu olhar para eles, notei que eles estavam nos sinalizando para parar. Estacionando bem na frente deles, logo percebi que um dos soldados era o Major Collins, comandante do meu batalhão. Contando sua história, ele disse que as criaturas, de alguma forma, conseguiram atravessar as paredes dos prédios e pegar os homens de lá. Com tanto poder, não demorou muito para eles aniquilarem o pessoal da sede, com apenas ele e seu soldado tendo a sorte de escapar do prédio. Quaisquer tentativas de contato com o QG do regimento e da divisão também foram recebidas com estática vazia, embora ele tenha dito que conseguiram interceptar uma breve transmissão de uma divisão da Guarda Nacional, que relatou que ataques semelhantes estavam acontecendo em Washington DC, Los Angeles, Londres, Moscou, Rio de Janeiro, São Paulo e Tóquio. Ele assumiu que havia muitos outros ataques acontecendo em outras cidades ao redor do mundo, mas eles não tiveram contato com mais ninguém para confirmar isso. Essa notícia nos desmoralizou severamente, pois percebemos que o mundo inteiro estava sob ataque. Formulando um plano, o Major Collins disse que a melhor coisa a fazer agora era fugir de Manhattan e seguir para Nova Jersey, onde poderíamos encontrar algum tipo de força militar organizada. Percebendo que era muito perigoso ir tão acima do solo, decidimos que abandonaríamos os carros militares e, em vez disso, seguiríamos a pé pelos trilhos dos metrôs. No entanto, enquanto caminhávamos para o metrô mais próximo, uma luz brilhante nos cegou mais uma vez. Desta vez, porém, a luz era diferente. Em vez do brilho branco de antes, a luz agora era vermelha e seu impacto mais prejudicial. Senti meu corpo esquentar enquanto a luz continuava a se intensificar. Foi uma sensação terrível e desconfortável no início, mas lentamente se tornando cada vez mais insuportável. A dor parecia apunhalar cada nervo do meu corpo, como se eu estivesse sendo queimado vivo. Oprimido pela sensação, comecei a gritar enquanto agitava minhas mãos como se isso fosse fazer algo para parar a dor. Foi terrível e olhei em volta e tentei ouvir ao meu redor, esperando encontrar qualquer tipo de ajuda que pudesse me aliviar da minha experiência. Não havia nada. Eu não conseguia ver nada além de vermelho, e não conseguia ouvir nada além de silêncio. Parecia que eu estava sofrendo sozinho. Mas assim que a sensação dolorosa estava quase atingindo seu pico, ela parou abruptamente, quando toda a sensação de queimação desapareceu. Em uma mudança repentina, a dor se foi. E quando olhei em volta, notei que a luz vermelha havia sumido e pude enxergar mais uma vez. Mas enquanto eu olhava ao redor, notei algo estranho. Eu não estava mais nas ruas de Manhattan. Em vez de ver arranha-céus altos, ruas sangrentas e as expressões de pânico dos companheiros sobreviventes com quem eu estava, o que eu vi foi o ambiente mundano do meu aposento militar, o mesmo que deixei antes de recebermos ordens para sair. De pé no meio da sala, me senti confuso e perdido. Este era o último lugar que eu esperava estar. Olhando em volta, incrédulo, logo comecei a vasculhar o quarto, tentando descobrir o que havia acontecido. A data ainda era a mesma. A hora também era a mesma e, no entanto, onde eu estava não era o mesmo lugar. Tudo havia mudado ou sumido. Não tenho certeza do que aconteceu, mas tenho certeza de que o que experimentei não foi algum tipo de sonho. O que eu me lembro realmente aconteceu, mas de alguma forma ninguém mais conseguia se lembrar. Quando saí da sala e conversei com os outros oficiais com quem dividi o quarto dos oficiais solteiros, eles me encararam e riram. Eles estavam convencidos de que eu estava brincando com eles. Para minha grande frustração, não consegui encontrar mais ninguém que se lembrasse do que aconteceu. Eu me senti ainda mais perdido, pois não consegui explicar o que havia acontecido. No entanto, essa não foi a única coisa que achei estranho. Andando pela base, fiquei chocado ao notar rostos desconhecidos na minha unidade. Pessoas que eu não conhecia estavam ocupando os lugares dos soldados que morreram em Nova York. Os soldados que vi morrer nas ruas de Nova York não estavam mais lá, e em vez disso, foram substituídos por homens que eu nunca tinha visto antes. Eu realmente não sei quem eles eram, mas todos agiam como se estivessem na unidade o tempo todo. Eu não confiava neles e estava cansado deles, pois fiz o melhor para falar com eles o mínimo possível, evitando os novos homens e continuando meus esforços para descobrir o que havia acontecido, comecei a perguntar aos homens que eu tinha certeza que estavam comigo durante a invasão. Resolvi falar primeiro com o líder do esquadrão com quem estive em Manhattan, questionando-o se ele sentia algo estranho ou se estava tendo sonhos estranhos. Em resposta, ele apenas olhou para mim como se eu fosse louco e deu respostas estranhas perguntando se eu estava me sentindo bem. Qualquer tentativa de falar com alguém que estivesse lá teria o mesmo resultado. Se houvesse alguém que se lembrasse, eu já os teria ouvido falar sobre isso agora. Então, desisti de procurar alguém que se lembrava do acontecido, sabendo que estava atraindo muita atenção indesejada em vez de ajudar meus esforços. Ninguém na unidade se lembrava. Ninguém além de mim. No entanto, tentei investigar mais sobre os homens substitutos. Fiquei perplexo como eles podiam simplesmente assumir a vida dos outros, como se eles fossem realmente uma parte daquelas vidas em que estavam e não meros enchimentos para os homens que morreram. Por causa disso, decidi escrever para o pai do Sargento Henry, um membro do meu pelotão que eu tinha certeza que havia morrido em Nova York e foi substituído por um novo homem que se chamava David. David não se parecia com Henry, mas parecia estar se esforçando ao máximo para ser como Henry. Ele estava substituindo a vida daquele homem, mas não sei a qual propósito. Eu me perguntei o quão profundamente eles conseguiram substituir Henry e se era apenas com aqueles com quem ele normalmente interagia todos os dias ou se também afetava membros da família que ele não via há muito tempo. Foi por essa curiosidade que resolvi escrever para o pai de Henry. Pelas conversas anteriores com Henry, eu sabia que ele e seu pai não se davam bem. Henry decidiu se alistar no exército contra a vontade de seu pai, e por causa disso, os dois não se falavam desde o dia em que Henry deixou a casa da família e se alistou. As informações de sua família ainda estavam nos registros da unidade, embora o nome e as informações físicas no arquivo fossem de David e não de Henry. Além disso, o nome e o endereço de seus pais pareciam os mesmos da última vez que os vi. Pegando o endereço, escrevi uma carta para o pai de Henry, dizendo que seu filho tinha se preparado para ser um bom soldado e que deveria se orgulhar de saber que agora ele era um sargento do exército. A carta que recebi em resposta quase me quebrou. Ele me informou que não tinha nenhum filho chamado Henry, mas tinha sim um filho ingrato, desobediente e destroçado chamado David. Ele então falou sobre David e explicou como ele desperdiçou sua vida juntando-se ao exército, em vez de segui-lo nos negócios da família. Fiquei chocado e esgotado depois de ler isso, já que Henry havia me contado a mesma história antes. Era a mesma história, só que uma pessoa diferente. Depois disso, me peguei pensando, talvez não houvesse realmente um Henry. Talvez fosse apenas David o tempo todo. Eu estava me preocupando com nada? Devo acreditar no que me lembro? Eu estava tendo memórias falsas? Sinto-me derrotado. Quase desisti. Por um momento pensei que poderia realmente ter sido um sonho ou que eu poderia realmente ter começado a enlouquecer. A certa altura, eu já estava pensando se deveria contar ao meu capitão o que estava passando e perguntar se deveria agendar uma avaliação psicológica. No entanto, antes que eu pudesse desistir totalmente, eu vi o que um dos homens substitutos realmente era. Eu estava em meus aposentos naquela noite, olhando pela janela e me perguntando o que havia acontecido comigo. Olhando para o céu noturno, olhei para a lua cheia. Balançando a cabeça, não pude deixar de me sentir frustrado, sem saber se estava enlouquecendo ou não. Finalmente, pensando que precisava de um psiquiatra para ver o que havia de errado comigo, decidi passar a noite descansando. No entanto, antes que eu pudesse me afastar da janela, vi algo que chamou minha atenção. Quando olhei naquela direção, senti uma onda de medo passar por mim enquanto eu olhava com os olhos arregalados. Duas figuras estavam caminhando em direção ao prédio em que eu estava, mas meus olhos caíram sobre aquele que estava desfigurado e horrível. Como uma bolha de carne e olhos, a figura que se movia parecia um monstro. Eu me senti petrificado olhando para ela, enquanto ela, de alguma forma, se movia para a frente. Olhei para o monstro com nojo e medo enquanto me perguntava de onde ele tinha vindo. Eu tive que piscar algumas vezes para ter certeza de que não estava imaginando, mas enquanto eu continuava a olhar, ela permaneceu bem na minha frente. Eu queria me esconder, me afastar daquela coisa, pois sentia que estava relacionado com o que me lembro de ter vivido em Nova York. No entanto, algo curioso chamou minha atenção. A figura ao lado, um tenente que eu conhecia e com quem dividia o quartel, estava ao lado do monstro, mas não prestando atenção ao seu horror. Isso me chocou tanto quanto a visão terrível da criatura. Eu me pergunto como ele não estava aterrorizado ou enervado por isso. Mas à medida que os dois se aproximavam do prédio, logo foram cobertos pela sombra da estrutura que bloqueou a luz natural da lua acima. Uma vez que isso aconteceu, meus olhos se arregalaram mais uma vez enquanto eu olhava atentamente. O monstro, a coisa terrível e nojenta, agora se foi. Em seu lugar estava um homem, um dos homens substitutos que tomou o lugar de outro oficial que eu conhecia. O choque acordou minha mente quando percebi que o monstro horrível era aquele homem substituto. Embora eu o tivesse visto como uma pessoa comum, assim como todos os outros, a luz da lua de alguma forma revelou a verdadeira face deles para mim. Ao assimilar essa informação, comecei a perceber que todos os homens substitutos devem ser realmente monstros terríveis de carne e horror sob suas fachadas. Senti arrepios percorrerem minha pele quando de repente senti frio. Só no meu pelotão, quase dois terços do meu comando eram homens substitutos. O pensamento desses monstros me cercando todos os dias me assustava. Naquela noite eu permaneci acordado, temendo que um daqueles monstros carnudos invadisse meus aposentos e me engolisse, assim como aquelas criaturas que mataram meus homens em Nova York. Depois do que aprendi, fiquei mais do que nunca longe dos homens substitutos. Então agora estou aqui, pesquisando online se mais alguém se lembra da invasão. Não posso ser o único, tem que haver mais alguém que se lembre. Quase todo mundo se esqueceu, mas espero que haja alguém como eu. Mas esta mensagem não é apenas uma busca a quem se lembra. Este também é um aviso para aqueles que não se lembram. Quero que saibam que essas criaturas ainda estão aqui e ainda não terminaram conosco. O que eles querem? Não tenho certeza, mas posso dizer que não é nada bom. Portanto, tome cuidado e fique de olho neles. Além disso, alguém pode me dizer se sente que algo está errado com a lua? Eu sei que disse que isso me ajudou a revelar a verdadeira natureza dos homens substitutos, mas ainda sinto algo estranho sobre isso. Na outra noite, eu estava olhando para a lua, imaginando por que me lembro de ser de uma cor diferente, quando de repente senti a sensação desconfortável de que ela estava olhando para mim, como se cada cratera fossem olhos voltados para mim.